also just a girl standing in front of a boy asking him to love her.
I love you.
Stranger. Olá pessoal, eu sou o Thiago.
Eu sou a Lari.
Hoje, Lari, eu estamos aqui com um time vencedor, time que tá se ganhando, não se mexe. Tô aqui com o Pedro e tô aqui com o Guilherme também. Tudo jóia, Guilherme?
Tudo tranquilo.
Pedrão, manda um salve aí pros nossos ouvintes.
Fala, rapaziada, tudo bom contigo? Muito bom estar aqui de volta para falar de Indiana Jones e vamos lá, acho que vai ser um papo legal.
Muito bom repetir, fazer essa parte 2 aí, porque a primeira parte foi, né, o episódio Caçadores da Arca Perdida foi sensacional, né? Inclusive, né, antes mesmo da Larissa divulgar, eu já tava lá, tipo, ansioso, atualizando lá o Spotify, falando, pô, quero logo ver esse resultado aí, tipo, ficou sensacional.
Exatamente, pessoal, a gente convida aí todos que, por algum acaso, ainda não tenham escutado o nosso último episódio. Fizemos um episódio sobre Caçadores da Arca Perdida, o primeiro filme da série Indiana Jones, evidentemente, com esse mesmo time aqui. Eu, Larissa, o Pedro e o Guilherme. Enfim, é um filme muito legal para nós. E agora, repercutindo o quinto filme da série Indiana Jones, né? Feito aí 15 anos depois da última iteração dessa série, desse personagem. Dirigido por novas mãos. Dirigido por James Mangold. É um diretor que eu pessoalmente gosto. Eu tava com alguma expectativa, não é nem de gostar ou desgostar, mas eu estava curioso para ver o que seria, assim, o Indiana Jones com novas mãos, né? Uma vez que nós já demos todo a nossa relação com o cinema do Spielberg, Indiana Jones, papapá, quem ainda não ouviu e quiser saber, tiver curiosidade, o que a gente pensa da série como um todo, peço que volte ao último episódio e escute. Então, já vou aqui passar aqui para os nossos convidados, né? De maneira geral, assim, qual que é o saldo desse novo filme? Vocês gostaram, não gostaram? Que aí vocês falam e depois eu puxo a sinopse para a gente entrar em mais detalhes.
Eu gostei. Achei um filme divertido, né? De se assistir, né? Dando um geralzão assim, eu achei um filme legal, né? Um filme, não é um filme mal feito, enfim. Mas eu acho que o grande problema desse Indiana Jones novo é que, assim, isso era uma coisa que você não precisa nem assistir o filme para saber, né? Mas ele não chega aos pés do que foi a primeira trilogia, né? Os três primeiros filmes. E ele é um filme que cai muito num modelo do blockbuster moderno de Hollywood, assim, sabe? Ele tem muito a cara de ser um filme de ação qualquer coisa, né? Coisa que o Spielberg, né, quando o Spielberg comandava, não era. Tipo, até no quarto filme, que é tão questionado, acho que ainda tinha ali uma coisinha ou outra ali de interessante de você, assim, criativamente falando, né? E é um filme que ele entretém, ele é divertido, ele é uma boa aventura, né? Ele joga ali seguro em cima dos paradigmas da franquia, né? De coisas que sempre funcionaram. Entrega ali uma aventura que entretém, tem uns fanservices ali interessantes, a conclusão, né, que mais pra frente a gente vai falar, enfim, achei bem interessante, mas ele é um filme que é zero charmoso, assim, sabe? Acho que você não tem nenhuma cena nele que seja realmente marcante, sabe? Eu senti muito a falta da direção, assim, do Spielberg, sabe? A falta de uma cena que tenha uma luz ali mais bonita, que tenha ali um enquadramento que você olha e fala, cara, que coisa linda isso, sabe? Esse filme carece um pouco disso, né? Apesar de, o Thiago falou sobre o James Mangold, né? Eu não acho ele um diretor ruim, mas ele, obviamente, ele estava fazendo, sabe, o filme que a Disney queria, o filme sob demanda ali de um grande estúdio, né? Não é um filme que é só ali dele, um filme que ele é o autor, como era Indiana Jones quando o Spielberg, né, e o próprio George Lucas, né, comandavam ali a franquia. Então eu senti falta de algo mais corajoso, mas dentro do modelo, assim, é um filme que traz um entretenimento ali, né? Ele cumpre ali com o papel dele.
Eu tenho a sensação que as nossas opiniões aqui de nós quatro meio que vão acabar confluindo mesmo, porque eu acho que, tanto como o Guilherme, eu gostei do filme, acho ele uma conclusão mais satisfatória do que o 4. Eu sei que o 4 é um filme muito controverso e entendo tanto quem defende quanto quem critica, mas eu pessoalmente não gosto do quarto filme. Acho esse novo uma conclusão um pouco melhor, mas ao mesmo tempo eu não consigo deixar de concordar com com o Guilherme, no sentido de que nem só de faltar o Spielberg, mas assim, aqueles tempos áureos do Indiana Jones é meio que estão ausentes aqui nesse filme de umas maneiras que às vezes eu acho meio inevitáveis, mas que ao mesmo tempo podiam ser contornáveis, e o James Mangold nem sempre contorna muito bem, e de outras maneiras, de formas que eu acho apenas que poderia ser realmente aspirar a outro filme, e ele simplesmente não consegue por motivos que a gente ainda vai discutir aqui. E eu tava pensando, né, o Guilherme e eu, a gente viu esse filme junto, na mesma cabine, já tem mais de uma semana e tal, então deu bastante tempo até pra gente pensar bem sobre o filme e tal. Eu acho que o Indiana Jones, quando a gente for pensar no futuro, os três primeiros filmes estão lá. Pra mim, pelo menos, eles estão ali intocados, perfeitos, maravilhosos e tal. O quarto filme, eu lembro do quarto filme por motivos ruins. Pela decepção, pelo que me incomoda no filme e tal, e vai ficar na minha memória. O Indiana Jones 5, eu acho que ele é um filme meio passável, meio momentâneo, sabe? Ele veio, me entreteve ali por 2 horinhas e meia. Inclusive, parte dos problemas que eu tenho com o filme diz respeito a esse 2 horas e meia, que eu acho demais, assim. Mas é isso, eu acho que é um filme que vai passar. Eu acho que a ação do filme, ela é bem oscilante. Eu gosto muito do início, gosto muito do final. Tem sequências que eu gosto, mas de um modo geral, eu acho que a ação do filme me surpreendeu até meio negativamente. Eu acho que, nesse sentido, o Spielberg realmente faz muita falta, assim, essa dinâmica, essa imaginação dele ao construir as cenas de ação. Eu não gosto do quarto filme e, de um modo geral, eu não gosto nem da sequência de ação do quarto filme, mas eu gosto daquela sequência de perseguição no meio da selva e tal, acho ela bem elaborada e tal. Esse novo filme, nem isso tem, eu acho a ação do filme até meio confusa, em termos de escala, eu acho ela muito reduzida. Eu até tava conversando com o Guilherme depois do filme, perguntei pra ele se ele acha que esse filme é um filme que parece ter custado 300 milhões de dólares, e não é, sabe? Então eu acho que ele é um filme bem protocolar, assim, eu acho que de todos os Indiana Jones, ele é o mais inofensivo. Talvez porque ele tem muito medo da controvérsia que foi o quarto filme, ele acaba não se sentindo à vontade para arriscar ideias novas. E eu acho que esse filme, ele tem muitas ideias que eu acho muito interessantes. Você associar o conceito de passagem do tempo, você relacionar o herói do filme ao cara que está aceitando a passagem do tempo, enquanto que o vilão vai representar esse apego à nostalgia e tal. Eu gosto de como o filme lida com os aspectos clássicos da franquia, porque ele não fica numa babação de ovo meio vazia, como a gente vê em tantos filmes, Jurassic World e por aí vai. E até mesmo essa ideia do Indiana Jones alquebrado, frágil e tal, o tempo passou. Gosto disso, acho que traz uma dinâmica nova pro filme e tal. Só que eu acho que todas as boas ideias do filme meio que me encantam muito mais na teoria do que na prática. Não sei se vocês sentem isso também, mas eu acho que tem muitas coisas no filme que a gente pode conversar e falar, pô, isso é maneiro e tal, mas eu não senti muito encantamento diante dessas ideias, vendo elas no filme. Talvez me interesse muito mais conversando do que vendo. Então, assim, pra mim ele é um filme operante. Sabe, não me ofendeu, mas também não me deslumbrou. É um filme legal, é isso.
Deixa eu ler a sinopse aqui rapidinho e nós entremos em mais detalhes. Vamos lá. Neste retorno do herói lendário, Indiana Jones, na quinta parcela da icônica série de filmes, encontra-se em uma nova era, aproximando-se da aposentadoria. Ele luta para se encaixar em um mundo que parece tê-lo superado. Mas quando as garras de um mal muito familiar retornam na forma de um antigo rival, Indiana Jones deve colocar seu chapéu e pegar seu chicote mais uma vez para garantir que um antigo e poderoso artefato não caia nas mãos erradas. Enfim, a sinopse, para quem já viu qualquer Indiana Jones, tanto a existência de uma sinopse ou quanto a própria confecção de uma sinopse é meio desnecessária, porque todo mundo sabe como mais ou menos vai ser um filme do Indiana Jones, né? Logo de cara, eu queria só dizer que esse filme até me chamou um pouco a atenção, né? Em alguns sentidos. Eu não esperava ver, em termos de atuação mesmo, um Harrison Ford tão vital, assim, tão com tanto vigor. Ele tava muito bem, ponto. Pra idade dele, então, puta, cara, tava, assim, espetacular. Eu achei até meio difícil de confabular mesmo, de raciocinar como que tais coisas fossem possíveis para um homem da idade dele, né? Enfim, porque a gente sabe que muita coisa tem dublê, papapá, então não é que o impossível se torna possível, mas ao mesmo tempo, a forma como o filme marca a aparição do personagem dele e tem uma rejuvenescida muito forte na primeira etapa do filme, na primeira parte do filme. Então você vê quando ele, quando não é ele, isso não é spoiler, tá, pessoal? Mas assim, eles acabam em algumas cenas nas quais Indiana Jones é novo, é representado na sua forma mais jovem, você vê uma cara nova, um rosto novo, porém a voz de hoje em dia, algo mais ou menos como nós vimos no irlandês, só para mal comparar aqui, né? Eu
Exato.
fiquei assim meio de cara, né? Não sei se é porque eu sou meio leigo quanto a questões de efeitos especiais e coisas de produção cinematográfica, de cinema e tal, porque eu fiquei assim, cara, como é que põe um cara de 80 anos pra, tipo, correr e saltar, umas coisas assim que eu fiquei. Isso por si só, não só foi uma surpresa meio bem-vinda, como foi impressionante mesmo, né? Eu fiquei vendo aquelas cenas ali, achei que o filme tem boas cenas de ação e tal, nada, sei lá, nível John Woo, nível Brian De Palma, nível assim, mas boas cenas de ação. O James Mangold, eu acho que, principalmente no último filme dele, que é o que está mais fresco na minha memória, o Ford versus Ferrari, a ação desse filme e o ritmo desse filme muito legais. É um filme bem comercial, é um filme desse gênero assim que funciona bastante bem. Eles conseguem conduzir de uma maneira até bem surpreendente esse Indiana Jones mais velho. Eu gosto sempre de começar a falar de um filme falando no que me agradou e não do que me desagradou. É claro que eu não saí desse filme achando que foi uma obra-prima nem nada, mas eu gosto de como eles, de maneira bem geral, tá, pessoal? De uma maneira bem geral, eles levaram a sério esse quinto filme, Indiana Jones. E por mais que eu acho que nós não tenhamos tido uma obra-prima ou qualquer coisa do tipo, é um filme à altura de outros filmes desta mesma série de filmes. Eu acho legal o que a Disney fez com Indiana Jones, mas mais ou menos o que ela fez com Star Wars, no seguinte sentido: nós vamos investir na produção desses filmes, nós vamos levar a sério, nós não vamos assim fazer com as coxas, digamos assim. Isso é bem perceptível na forma como eles separaram o elenco para esse filme, na forma como os efeitos visuais, tipo, você vê quando eles empregam um fundo verde em algumas cenas, mas é um fundo verde que eu acho que é bem feito. Sim, eu acho que os efeitos são bons, a produção é muito boa. É um filme bonito de ver em termos de imagem. Sei lá, Antônio Bandeiras, Mads Mikkelsen, a própria seleção da Phoebe Waller-Bridge mostram que eles levaram a sério, assim, não foram assim, ah, a gente comprou isso porque nós compramos isso, nós vamos fazer um filme e só por fazer. Não, eu acho que, por mais que eu acho que poderia, sempre acho que poderia ter sido melhor e tal, eu enxergo algo de um carinho com esse filme. Assim, realmente achei que eles levaram a sério essa tarefa de casa.
Enquanto assisti o filme, a minha aceitação foi muito boa. Esses tópicos que vocês levantaram, quanto à nostalgia, à aventura em si, quanto a esse personagem do Indiana Jones envelhecido e rejuvenescido, né? Como ele faz esse vai e vem, eu estava muito embarcada no que eu ia assistir, entendeu? Do mesmo jeito que quando a gente assistiu A Lenda do Tesouro Perdido, eu estava pronta para aquele tipo de filme. Dessa vez, eu também fui pronta para essa aventura. Quase que infantil, assim. Inclusive, tinha até bebê na nossa sessão de cinema. O que eu acho que é bacana, entendeu? É bacana como ele passa esse bastão para uma nova geração. Eu até esperava um pouco menos de armas por ser a Disney. Eu acho que eles não tiraram tanto essa violência do personagem do Indiana Jones, e é algo que eu estava esperando acontecer. Então, eu acho assim que não houve essa descaracterização do personagem quanto ao que diz respeito. A essência daquele arqueólogo, que ao mesmo tempo professor, ao mesmo tempo um homem, que envelheceu. Então, eu acho que isso ele mantém bem fiel. Obviamente que a gente está falando de uma aventura bem pastelona aqui. Do mesmo jeito que Indiana Jones lá atrás teve esse poder de se tornar um clássico, obviamente que a direção do Spielberg sempre foi mais clássica, né? Diferente do que a gente tem percebido nos filmes de estúdio atuais, assim, onde essa direção clássica ela não é moldada. Mas como a gente conhece, acho que até pelo fundo verde e dessa parte tecnológica, eu acho que é muito difícil um diretor sentar ali atrás da câmera e visualizar, sei lá, um storytelling, um board, enfim, acho que essa parte técnica ela é muito diferente do que a gente tinha há 10, 20 anos atrás, quem dirá 30, 40 anos atrás, né? Então, assim, acho que o Thiago mencionou até o próprio irlandês. Acho que a parte que o irlandês mais perde é nessa viagem no tempo que ele faz, né? Então, eu acho que são questões assim, obviamente que nós, nessa posição de críticos, vamos nos atentar mais do que os civis. Só que, ao mesmo tempo, eu tive uma experiência bacana, sabe? E a cada vez que passa, assim, cada blockbuster que eu adiciono a mais ali no Letterboxd, eu percebo que eu tenho ficado mais tranquila e mais em paz de assistir esses filmes e aceitar o que eu tô vendo ali em tela, sabe? Não ter mais aquela resistência de, ah, isso aqui tá estranho, isso aqui. Eu percebo que eu tô mais maleável, assim. Pode ser que eu tenha desistido, pode ser, mas ao mesmo tempo eu acho que a tecnologia, ela. Para uma geração como a nossa, né, que sei lá, assistiu Sharkboy e Lavagirl com óculos 3D de papel na cara, assim, a gente tem passado por essas evoluções de uma forma diferente com quem chega no cinema agora, uma criança que, sei lá, com 8 anos vai no cinema agora e já está imersa nesse universo, né? Então, acho que tem tudo isso que colabora para a experiência ser pior, né, infelizmente. Só que ao mesmo tempo, se a gente desprende um pouco dessas amarras, inclusive a gente estava assistindo Missão Impossível, o segundo do John Woo, agora à tarde. E essa experiência de aventura, ela está muito desvinculada à imagem em si, sabe? Acho que um filme aventura, ele a trilha sonora colabora com isso, inclusive os efeitos sonoros são muito importantes para imersão mesmo do filme. Acho que o filme ele não vai ser um filme 5 estrelas, 4 estrelas aí, não tem como ser pelo apego nostálgico que a gente tem do personagem também. Acho que é difícil. É difícil porque existe, por mais que não devesse existir, existe uma comparação de direção mesmo, né? Um personagem que a gente conheceu nas mãos do Spielberg como um personagem muito clássico, assim. Principalmente para mim e para o Thiago, que a gente conheceu agora, pouco tempo atrás, né? Até então a gente não tinha assistido os filmes. Eu, pelo menos, não tinha assistido os filmes. Então, acho que tem tudo isso e também a forma como a gente passa pela imersão, assim, do filme. Chegar no cinema para assistir um filme como esse, ele já vem cheio de preconceitos. Não tem como a gente chegar num filme como esse achando que vai assistir uma obra-prima. E acho que isso tudo acaba atrapalhando a experiência. Vocês ainda assistiram na cabine? Acho que é uma experiência mais imersiva do que a gente que assistiu com a sala cheia, com o cara do lado falando que o filme é muito longo. Assim, essas coisas, elas acabam atrapalhando um pouco, mas quando a gente chama esse filme de uma aventura, eu acho que ele se vende bem como uma aventura.
Então, eu concordo sim com isso, mas eu acho que a grande questão, acho que até o Pedro vai concordar comigo com isso. A gente que assiste os Indiana Jones originais, assim, desde que a gente é criança, digamos assim, desde que a gente é bem mais jovem, a gente está acostumado com uma coisa, né? Eu cresci vendo esses filmes, né? Então, Indiana Jones, para mim, sempre foi aquele estilo ali do Spielberg, né? E é até engraçado, porque cada vez que eu fui revendo os filmes, você vai percebendo cada vez mais, sabe? Mais coisa, mais nuances ali de técnica, de linguagem cinematográfica, né? E é quando você vê esse filme que, como o Pedro falou, né? Não tem cara de que custou 300 milhões de dólares, né? Isso é o que talvez tenha sido o que mais me incomodou, sabe? É, eu acho que tem ali uma história legal, mas na hora de você executar, tipo, para mim, Indiana Jones com fundo falso, né? Com tela verde, com efeito digital, é muito estranho. Tudo bem que o 4 já tinha, né? E isso é uma das coisas que eu mais acho estranho nele, né? Mas ali na época, provavelmente o George Lucas virou pro Spielberg e falou: ah, irmão, tem que usar aí efeito digital, porque ele tava vindo de trilogia prequel de Star Wars, né, que ele tava testando muito de CGI, enfim. Então teve esse dedo dele ali também pro Spielberg no 4, né, e é uma das coisas que eu acho mais questionáveis. Mas esse filme é quase tudo ali, é digital, digamos assim, sabe? Não só a questão, né, do Harrison Ford estar mais velho, né? Então, tem os momentos ali que, obviamente, é um bonecão de CGI ali, sabe? Correndo ali pelo trem, né? Na sequência de abertura, que inclusive é uma boa sequência de abertura, né? Eu acho que o filme, ele começa bem. Ele começa com um ritmo de filme de Indiana Jones, assim. Tipo, eu tive a sensação, né, de estar reencontrando esse velho amigo, sabe? De estar assistindo mais uma aventura dele, porque tem direito a tudo ali. Ele disfarçado no meio de nazista, tem piada, tem perseguição. Enfim, o filme começa bem, já apresenta ali o vilão, já apresenta ali o artefato histórico. Mas eu acho que o grande problema dele, para mim, é essa questão visual que eu achei, às vezes, tão sem sal, tão pobre. E os efeitos digitais, acho que... Por exemplo, a gente pegava os filmes antigos e sempre que ia ter a revelação, principalmente no 1, 2 e no 3, né? A revelação, o embate do Indiana Jones contra os vilões dos filmes, né? Ou então as revelações com relação aos artefatos históricos, são cenas muito memoráveis. São cenas com efeitos práticos, reais, assim, que te marcam, que ficam na sua memória. Então, por exemplo, Caçadores da Arca Perdida, aquela sequência que eles abrem a arca, o rosto dos nazistas ali derretendo. Enfim, aquilo ali é icônico, sabe? É icônico. Ou então o vilão do 2 arrancando ali aquele coração ali, e aqueles rituais, e toda aquela sequência na ponte, em que o pessoal vai, eles vão despencando ali, né? Daquele penhasco caindo ali no jacaré lá. Ou tudo aquilo que envolve o Santo Graal ali, né? Eles gravaram em tudo aquilo em locação real ali no terceiro. E esse filme, quando a gente tem ali... Pode falar de spoiler, né? Não tem problema, né? Pode spoiler, né? É, quando a gente tem ali toda a revelação, aquela questão da viagem no tempo, que eles vão lá pro passado, é tudo, sabe? Um monte de navio ali, sabe? Tudo... Uma imagem completamente acinzentada, sabe? Com meia dúzia de ator real ali, usando um figurino, sabe? Bem pobre ali, de romano, sabe? Tudo estranho e tudo fundo falso. Dá literalmente para ver assim, a cabeça do Harrison Ford, assim, isolada, com um fundo falso horrível, com uns naviozinhos ali, umas lanças voando ali no fundo. Então, tipo, isso é muito estranho, sabe? Não é um clímax memorável, aquele clímax com... Até a trilha sonora do John Williams, né? John Williams bem apagado nesse filme, assim, na minha opinião. Sabe? Falta uma coisa, falta um charme, falta esse poder do que era a iconografia, do que era essas grandes revelações do Indiana Jones, do que eram esses grandes embates. Mas... É, apesar disso, né, que eu menos gostei mesmo do filme, é o que, para mim, pegou a experiência e, sabe, diminui bem o nível dela, eu acho que o filme, ele ainda tem uma conclusão interessante, ele ainda traz ideias interessantes para esse personagem, pro arco dele, né, inclusive, acho muito criativo, obviamente, trazerem ele pros anos 60, né, eles usam bem o contexto ali da época, ter toda aquela parada, né, eles recebendo os astronautas de volta, achei aquilo muito legal, a primeira cena que a gente encontra ele velho, ele ser despertado ali com a música dos Beatles, né, berrando ali, eu achei uma cena muito divertida, muito bem pensada, assim, né, de contextualizar com a trilha, contextualizar socialmente, até a ausência do filho dele, né, ser por causa da guerra do Vietnã, né, que o filho dele se alistou, acho isso interessante, e acho interessante a conclusão que dão para ele, né, dele restabelecer ali uma, né, curar as feridas, né, da vida dele, restabelecer essa conexão com a Marion, né, ela meio que desiste ali do divórcio e vai ficar com ele. Achei isso bem interessante, porque eu vi muita gente comentando, pô, foi horrível o final, porque ele é privado de conseguir ficar lá no passado, né, de ficar ali com o Arquimedes, é o que ele queria, e aí a Phoebe Waller-Bridge dá um soco na cara dele, ele desmaia, e aquilo ali foi horrível, porque, pô, como assim esse personagem não pode fazer o que ele quiser? Mas, assim, se a gente for parar para pensar, para mim as aventuras de Indiana Jones nunca foram sobre ele ficar com ele com o que ele queria, né, ficar com o tesouro, era até uma coisa que eu tava falando pro Pedro, assim, bem depois da gente ter saído, né, do filme. Nunca foi sobre ele ficar com o tesouro, né, nunca foi sobre ele ficar com a Arca da Aliança, com as pedras de Sankara lá no segundo, com o Santo Graal, com a Caveira de Cristal, né, sempre tem um fator mais humano por trás das aventuras, por trás dessa conexão que ele acaba criando com os artefatos, mas nunca é sobre ficar com eles, né. O primeiro filme eu vejo mais como sendo uma oportunidade dele É restabelecer um romance com a Marion. O segundo é mais sobre ele, tipo, ajudar aquela aldeia humilde a reconquistar a sua riqueza. O terceiro é mais para ele, tipo, se reconciliar com o pai dele, né? Que ele estava afastado fazia muito tempo, com que ele nunca teve uma proximidade tão grande. E o quarto é sobre ele formar uma nova família, né? Sobre ele casar, descobrir que ele tem um filho. E esse agora, né? Achei justo, né? Ser isso, né? Ele curar essas feridas, né? Ele se sente ali deslocado no tempo, como se ele mesmo fosse uma relíquia, né? Como se ele mesmo fosse uma antiguidade que pertence a um museu, né? Como ele fala. Ele se sente ali deslocado no tempo, ele tá enfrentando um divórcio, né? O divórcio por conta da morte, né? Do filho dele. Então, achei muito justo, né? No final, você fazer uma conclusão que mostra ele curando, assim, essas feridas do momento de vida dele e aceitando que o lugar dele ali é com a Marion, né? Que ele não estava 100% perdido ali naquela realidade. Então, uma conclusão e até bem fofinho, né? Aquela cena final, não vou negar que eu fiquei emocionado ali vendo aquela referência, né? É ele dando os beijos nela, né? Onde dói, igual ela fez com ele no primeiro filme. Então, acho que é isso, né? Se fosse para eu encerrar assim, falando, né? Ah, o que, que você achou desse filme, né? A gente já falou disso no início, mas enfim. Uma aventura divertida, né? Te entretém. É bem o que o Pedro falou, né? Te entretém ali na hora, né? Você se diverte. Mas assim, não é uma aventura de Indiana Jones que, sabe, que mudou minha vida, como foram os outros, ou que eu vou levar, assim, sabe, nossa, que filme marcante, que filme memorável, sabe? Ele é mais assim que cumpre esse papel, né? Eu acho que o que a Disney fez, aí complementando o que a Larissa falou, né? O que a Disney fez com o Indiana Jones é melhor do que fez com o Han Solo, né? Gostei mais de ver o Harrison Ford de volta como Indiana Jones do que ver ele como Han Solo, até porque ele mesmo, né, prefere o Indiana Jones do que o Han Solo, ele nunca curtiu muito o Han Solo. Mas acho que o saldo é esse, sabe? O saldo do filme é esse. Ele é positivo, né? Falta o charme, falta um pouco da magia, mas ainda é positivo ali, sabe? Ainda tem o entretenimento, ele ainda consegue ganhar nisso, assim.
Eu acho que no final do filme, assim, eu tava na expectativa de que o Indiana Jones fosse morrer no final do filme, e eu gostei, assim, do fato dele não ter morrido, porque pra mim faz muito sentido, dentro de acordo com o que o Indiana Jones acaba sendo, no fim das contas, desde o primeiro filme. Eu até botei isso num textinho que eu joguei ali no Letterboxd quando eu vi o filme. O Indiana Jones não é sobre a aventura em si, não é sobre a ação, é sobre ele poder viver aquelas aventuras, passar por aquelas aventuras e depois poder contar para as outras pessoas que ele viveu essas aventuras. E eu senti muito isso no momento do filme, em que ele tá falando pra Phoebe Waller-Bridge, ele tá falando que, ah, eu corri atrás da Arca da Aliança, eu fui torturado pelo voodoo, eu tomei o cálice sagrado e tal, enfim. E ele, você vê claramente que eles estão colocando isso no filme, essa fala na boca do Harrison Ford, não com o intuito de levar o espectador ao delírio, à nostalgia, ao puxa vida, me lembrou a minha infância e tal, e ficar só nesse fanservice jogado de qualquer jeito só para poder despertar um calafrio rápido. Não, você vê que tem ali realmente um personagem que viveu aventuras que está podendo contar para as outras pessoas que ele viveu essas aventuras. E quando chega no final do filme ali, você percebe, caramba, a gente tem aqui um personagem que é um velhinho que correu atrás da aliança, foi torturado pelo voodoo, bebeu o cálice sagrado, encontrou com alienígenas e viajou no tempo. Tipo, que vida é essa? Tipo assim, é um indivíduo que se ele chegar na rua, se ele chegar pro cara da padaria e contar, ninguém vai acreditar, mas ele é uma pessoa normal que passou por tudo isso. E isso remonta ao que a gente falou lá no episódio sobre o primeiro filme, sobre o Indiana Jones ser essa espécie de super-homem, ter essa identidade secreta. Ele é o cara que você olha como sendo professor e você não dá muita coisa por ele, porque, enfim, ele é um cara charmoso, mas você não vai imaginar que ele seja um super-herói. E ele literalmente tem uma vida dupla, ele tem uma identidade secreta, ele tem o seu uniforme, inclusive. Então, eu acho que dentro disso, o final do Indiana Jones 5, ele não poderia ser um final mais apropriado para a saga. Embora eu não goste do Indiana Jones 4, eu até acho que a cena final do Indiana Jones 4, ela também é um encerramento bem adequado pro todo, né, assim, pra tudo que a gente viu. Mas o Indiana Jones 5, eu acho que não faria muito sentido, dentro de tudo que a gente conheceu, ele morrer no meio da aventura, porque o Indiana Jones, não é porque ele é um personagem fodão, não é por causa disso, mas é porque é sobreviver às aventuras e poder contar, colecionar essas memórias impossíveis que fazem parte de um imaginário de uma pessoa comum que você não daria muita coisa por ela. Então, nesse sentido, eu gosto da conclusão do Indiana Jones 5. E eu acho que toda essa dinâmica do Harrison Ford, está com 80 anos de idade, ela é impressionante, como o Thiago falou. Tipo assim, é impressionante você ver um cara como Harrison Ford, um cara com 80 anos, fazer as coisas que ele faz aqui nesse filme. E eu acho que o fato dele estar mais velho adiciona algumas camadas que eu acho que, que meio que renovam a dinâmica do Indiana Jones. Porque uma das coisas legais do Indiana Jones é o fato de que tudo que dá certo nas aventuras dele, sempre que ele consegue escapar de alguma situação perigosa, é na base da cagada. É na base do acaso. É na base do improviso. E eu acho que ele estar muito mais velho nesse filme aqui faz todo sentido, nesse sentido dele ser um cara vulnerável. Ele, quando ele aparece no início do filme, tendo que pedir ajuda pra polícia pra fugir dos vilões, ao mesmo tempo que eu fiquei meio tocado pela cena, porque é uma cena, pô, é um velhinho, né, sendo atacado e precisando de ajuda e tal, ao mesmo tempo eu também acho que ela tá dentro dessa dinâmica do Indiana Jones. Eu enxergo o Indiana Jones lá de 81 evoluindo 40 anos e se tornando esse personagem desse novo filme, que é uma coisa que não tinha acontecido no quarto filme. No quarto filme, eu acho que a grande decepção do quarto filme pra mim é você ter o Harrison Ford com 65 anos de idade, mais velho, e não aproveitar isso de maneira nenhuma. Só colocar no início do filme ele vendo umas fotografias e, puxa vida, esse tempo passou e pronto. O resto do filme, ele é indestrutível. Nesse novo filme, não. Eu senti que é realmente o Indiana Jones. É o reencontro com o Indiana Jones que faltou lá no Reino da Caveira de Cristal. Embora eu também ache que o fato dele estar mais velho nesse filme aqui, meio que, por razões naturais, dificulta essa fisicalidade e esse dinamismo que sempre fizeram parte de Indiana Jones. Que o Indiana Jones é uma saga muito, muito pautada nisso, em termos de ação. Essas ações impossíveis, é o cara tá no avião despencando, ele de repente pega um barco inflável, infla, bota 3 pessoas dentro e pá, parte dele cai numa montanha e sobrevive. Esse tipo de coisa não tem como acontecer nesse novo filme. E eu acho que... E é por isso que me desaponta um pouco as cenas de ação. Porque eu acho que o James Mangold não aproveita muito bem isso. Esse é um problema que eu acho que ele não consegue contornar muito bem. Como que ele vai incluir o Harrison Ford mais velho em sequências de ação que são o mote de Indiana Jones? Que tem a cara, o cheiro do que a gente se habituou a ver em Indiana Jones. Então, nesse sentido, essa essência mais cartunesca de Indiana Jones acaba se perdendo. E eu não acho que precisava se perder, porque talvez houvessem formas mais criativas de você contornar esse problema. Uma coisa que eu acho até nas sequências de ação é que às vezes elas são muito picotadas, assim, muito... Eu não consegui entender muito bem o que estava acontecendo em algumas delas, ou elas são muito escuras, ou é muito... Enfim, ou elas são confusas mesmo. E eu acho que até isso meio que vem com o propósito de disfarçar as limitações físicas corporais do Harrison Ford. Para você disfarçar o fato de que ele não tá podendo se mover muito naquela sequência de ação, você torna elas mais confusas e aí meio que, entre aspas, resolveu o problema. Só que ao mesmo tempo sacrificou a compreensão do espectador sobre o que tá acontecendo. Quando o Thiago falou, eu até pensei aqui, pô, obrigado, Thiago, por ter falado isso. Porque nessa sequência inicial do Harrison Ford rejuvenescido digitalmente, quando ele tá parado é perfeito, quando ele começa a se movimentar um pouco, é um pouco mais complicado. E a voz dele me incomodou nessa cena, porque, e eu não acho que isso seja um pormenor, porque se você tá fazendo tanta questão assim, de me convencer que aquele dali é o Harrison Ford jovem, perfeito, sem nenhum tipo de ressalva que eu possa fazer, porra, a voz é um elemento fundamental, né, na visão que a gente tem sobre uma pessoa ou não. Então, o fato de você estar enxergando ali a voz de uma pessoa 40, 50 anos mais velha do que aquilo dali, obviamente sacrifica um pouco, né, enfim, a sua base de comprometimento com aquilo que você está vendo. Mas, de um modo geral, eu acho que dentro dessa... Eu gosto muito da maneira como esse novo filme lida com o peso do passado. É um filme que sabe que não tem condições de ser tão memorável quanto a trilogia clássica, e talvez isso seja um problema. É um derrotismo meio vagabundo? Provavelmente sim. Mas ainda assim, eu gosto dessa sinceridade com que o filme lida com as suas memórias. que são memórias não do espectador, mas dos personagens e dos realizadores mesmo. Então, não me pareceu um filme cínico nesse sentido, e eu acho que, levando em consideração o tanto que Hollywood tem feito, tem se limitado muito à nostalgia pela nostalgia, uma nostalgia barata. Exemplo, eu gostei do filme do Flash, mas aquele final ali que apela pro fanservice, pra nostalgia ali, é uma apelação, é um rebaixamento que eu acho que o filme não precisava fazer aquilo, que o filme tava bom, não precisava apelar pra um truque barato, assim. Mas, e eu vejo isso em outros filmes, o Jurassic Park, o Jurassic World, o Star Wars, o Despertar da Força, enfim, outros aí. Então, quando eu me deparo com um filme como Indiana Jones 5, que consegue lidar com o passado de uma maneira que não é cínica, e consegue aceitar a passagem do tempo de uma maneira mais natural, a ponto do vilão do filme ser o cara que quer viver de passado e o herói ser o cara que tá aprendendo a lidar com a passagem do tempo, eu acho que isso daí é uma visão digna para se trazer no meio desse amontoado de nostalgias vazias que a gente tem visto nos últimos anos. Eu só acho que é uma pena que nem sempre o filme consegue aproveitar muito bem alguns dramas que ele impõe ali. Por exemplo, eu gosto da ideia do Shia LaBeouf ter morrido. Sinto que isso tem um peso pro personagem, mas eu acho que poderia ter se aprofundado mais. Quando o personagem do Antônio Bandeiras morre, que é uma participação, enfim, mínima praticamente no filme, o Indiana Jones fala, pô, eu acabei de perder um amigo, e assim, é um negócio pesado e tal, só que ao mesmo tempo você viu aquele personagem por tão pouco tempo que você nem sente muito que ele era tão valioso assim pro Indiana Jones. O próprio Sala, o John Rhys Davies, que eu adoro, aparece rapidinho, mas aí também é uma aparição um pouco melhor e tal. Então eu acho que é um filme de boas ideias, resultados satisfatórios. Eu acho que o fato dele ter vindo logo depois da decepção que foi o quarto meio que tornou a coisa mais palatável pra mim. E, enfim, eu aceito o Indiana Jones 5. Eu não acho que seja um grande filme, mas eu acho que é melhor encerrar assim do que encerrar como tava no quarto filme. E eu acho que, dentro dessa ideia de nostalgia, esse filme lida bem com o peso das suas próprias memórias e das suas próprias missões e das suas próprias expectativas que ele não vai conseguir atingir, porque Indiana Jones, os clássicos são os clássicos.
Eu vou tirar meu elefante branco da sala, porque eu não gosto da Fleabag, gente. Eu não gosto dela de jeito nenhum, assim. Não assisti a série, mas assim, a gente conhece a cara dela por causa da série.
O nome dela é Fleabag, inclusive, pra gente.
É, a Fleabag. Assim, eu acho que o filme, quando tá com ela, e ele passa muito tempo com ela, ele me distrai muito, sabe? Assim, eu acho a atuação dela muito forçada, assim. Ela tem muito disso de quebrar a quarta parede. Então parece que a qualquer momento ela vai me dar uma piscadinha. Enfim, assim, não gosto da personagem em si, eu já não gosto tanto, porque ela traz um pouco da trambiqueira que sempre tem nesses filmes de aventura e de, não só de aventura, mas de investigação. Enfim, sempre tem uma personagem que é a trambiqueira. E aí vem nessa personagem que é a afilhada dele, e acho que ela não, assim, ela não conduz bem a história quando está nas mãos dela, sabe? Não me convence bem. Até que no primeiro Indiana Jones a gente tem essa personagem feminina também, né? Que também ela ressurge para fechar com chave de ouro ali a história. Mas a personagem da Fleabag, acho que ela... Ai, não sei o que acontece, mas eu não consigo embarcar na história dela, na narrativa dela. É pouco dramatizada, assim, ela é uma personagem muito superficial. Como ela atua, é de uma forma muito superficial também, assim. Parece que ela tá fazendo uma grande piada ali do filme. Enfim, não me vende uma personagem que passou por o que passou, entendeu? Acho que ela tinha que ser uma personagem mais melancólica, uma personagem mais, até certo ponto, triste, assim. Acho que a história dela não é uma história feliz. Então, acho que isso tudo meio que atrapalha a minha experiência, assim. Acho que ela não lida bem, nem com... Quando ela tá em cena com os outros personagens, ela ainda tem um destaque muito grande, a atriz que ocupa muito o espaço em cena, assim. Eu não tô chamando ela de grande, mas vocês entenderam. Ela ocupa muito, ela puxa muita atenção para ela. E aí, ao mesmo tempo, eu acho ela superficial demais para lidar com essa quantidade de atenção, assim. E porque eu acho que ela tinha tudo para ser a nova aventureira de próximos filmes, assim, né? E acho que ela não sustenta isso para mais um filme. Ela não tem esse charme, essa bossa, uma história interessante, assim, que se desenvolva para outros filmes. Então, acho que isso perde muito. Eu até gosto mais do menininho, que fala pouquíssimo, mas gosto mais dele do que dela em si, né? Então, acho que isso atrapalhou um pouco da minha experiência, e aí eu não podia deixar de falar isso aí. Eu sei que eu vou tomar hate por causa disso, mas o Twitter acabou mesmo, ninguém vai me xingar lá, então tô tranquila.
Exatamente. Não, assim, eu vi bastante, eu não acho que você vai tomar hate, porque eu vi bastante gente falando mal dela na saída da cabine e tal, de um jeito que eu fiquei até meio surpreso, porque muita gente falou que achou ela insuportavelmente irritante, e eu achei, tipo, eu tenho um problema, assim, eu acho que eu tenho menos problema com a Fleabag, com a Phoebe Waller-Bridge, do que eu tenho com a construção da personagem em si. A gente estava conversando com um amigo nosso, que é o Cláudio Gabriel, que já gravou aqui com o Supercuts e tal, já é outro membro cativo aqui. Cara, e ele falou uma coisa que eu concordo muito, assim, a relação entre o Indiana Jones e ela é meio mal resolvida no filme, sabe? Eu não tenho muitos problemas com ela, eu não acho eu não achei a Fleabag ruim, eu não achei ela irritante, eu não achei... Acho que ela faz o que pode com o que é dado pra ela, assim. Só que eu acho que a dinâmica entre ela e o Indiana Jones não se resolve muito bem. Porque, assim, o filme não sabe se eles vão ter uma ligação emocional muito forte. Em uma cena, ela é uma pessoa que tem um apego muito forte ao Indiana Jones. E em outra cena, ela é uma personagem que tá totalmente disposta a deixar ele pra lá e trair ele, meter o pé e dane-se esse cara. E, assim, tipo, fica nessa dinâmica. Você não sabe se ela é boazinha ou se ela é má ou se ela é amoral ou qualquer uma das três coisas. E quando chega no terceiro filme, ela faz todo aquele esforço pra levar o Indiana Jones de volta, blá, blá, blá e tal. Eu acho que toda a trajetória deles no filme não me convence para ela ter todo esse apego, assim, indispensável de levar ele para lá. Até porque é uma decisão que na cabeça do Harrison Ford, do Indiana Jones, parecia bem, bem, bem tomada, assim, muito bem definida, que era isso mesmo que ele não tava delirando. Então, assim, ela tirar dele o que ele queria para levar ele de volta e tal, enfim. Tem muita gente na internet que não gostou da personagem por outros motivos que, tipo, lacração, estão querendo matar o Indiana Jones para botar a mulher no lugar dele, blá, blá, que é o de sempre, né? Mas eu nem acho que o filme encare a personagem assim. Eles dão a entender que ela pode ser uma sucessora para ele, mas também não é algo que vai muito além disso e tal. E assim, sendo bem honesto, eu gostei menos do moleque que tá com ela do que dela, porque o moleque eu achei ele não é nem... Eu não achei ele nem sequer irritante, eu achei ele sem personalidade, sem sal, sabe? É uma substituição muito pobre do que era o personagem do Ke-Huy Quan lá no segundo filme, que inclusive é a melhor performance da carreira do Ke-Huy Quan, muito melhor do que esse último filme que a gente não pode falar o nome. E, cara, e eu acho que até no final do filme, quando eles tentam inventar uma desculpa pra ele estar no meio da ação, eu acho, não sei, é um personagem que eu acho ele apenas sem graça. Não é irritante, mas, enfim. Então, assim, eu acho que entra de novo nessa questão que a gente falou desde o início. Tem muitas coisas no filme que são muito melhores na teoria do que na prática. E a relação da Fleabag com Indiana Jones, eu acho que é uma delas.
Mas olha, eu não duvido nada de que a Disney tenha coragem de fazer uma série dela no Disney Plus, assim, As Aventuras de Helena Shaw, né?
Seria muito mais barato, né?
E assim, eu acho que ela é uma personagem que não é muito carismática, né? Não é problema da Phoebe Waller-Bridge, né? Da Fleabag, eu acho que isso não é culpa dela, assim, sabe? Eu acho que ela tá fazendo ali o que ela tinha que fazer, né? E assim, acho que ela é uma personagem que não incomoda, é o famoso não fede nem cheira, ela não incomoda, assim, ao ponto de estragar o filme, sabe? De você ficar, cara, que mulher insuportável chega, que personagem chata. Isso não acontece, mas também não é tipo um filme que eu vou sair e falar, cara, que legal essa personagem nova que introduziram. Acho que, pô, vamos colocar ela aí. Pô, Disney, cadê? Vamos fazer aí uma série dela. Vamos dar um filme aí pra ela. Ela e o garoto, a gente vê as aventuras deles. Em Tangier, né? Em Tangier lá, aquela toda a sequência ali. Mas, sabe, também não é esse caso, né? Então, tipo, pra mim a famosa não fez, não cheira, né? Mas acho que não por culpa da Fleabag, né? A Fleabag faz o que coube ela. Mas acho que ainda tem a possibilidade da Disney, assim, aproveitar ela de alguma forma, né? Até porque estamos falando, né, da Kathleen Kennedy. A Kathleen Kennedy, ela gosta muito de... E assim, eu não tô querendo problematizar isso, gente, pelo amor de Deus, que fique claro. Mas ela gosta muito, né? Com Star Wars, ela levou muito essa ideia, né? The Force is Female, né? Que a força é estar com as mulheres, a força é feminina. Vai ter um filme da Rey agora, né? Que é uma personagem que, para os fãs de Star Wars, é bem controversa também, né? O episódio 9 aí foi um filme que praticamente ninguém gostou, mas mesmo assim...
Horroroso.
Horroroso, exato. E mesmo assim, a Disney vai insistir em trazer esses personagens, tipo, logo assim, tão, tão... É o quê? 2025 que vai estrear o filme? Não sei. É, vai trazer de volta aí Rey, né? Então também não duvido que a Kathleen Kennedy, se ela continuar aí como a chefe aí da Lucasfilm, que ela tente dar mais uma chance aí pra Fleabag e invente uma série aí. Apesar de eu achar que, assim como a Lucasfilm trouxe Willow, né? Aquele filme com o Warwick Davis, fez uma série que já foi removida do Disney Plus, inclusive, né? Fizeram uma série mostrando o Willow lá, foi removido. Fizeram uma série mostrando o Willow velhinho ali e tal, anos depois ali do filme e tudo mais, e aí ninguém assistiu, tipo, ninguém assistiu mesmo, sendo que em menos de um ano já removeram do Disney Plus para não ter que ficar pagando, né, porque se mantivessem a série ali, uma série original do Disney Plus foi removida com menos de um ano de estar no ar. É, eu não duvido nada aí que a Disney tente fazer alguma coisa com a Fleabag, mas, né, corre o risco de ser a mesma coisa que aconteceu com o Willow, assim, né? Inventar uma série que ninguém vai assistir e vai acabar sendo um grande fracasso aí.
Vamos puxar as notas? Bom, eu fico com 6. É, eu, pessoalmente, entrei na história do filme, me pegou essa questão de, assim, eu tô nem falando que eu amei a Fleabag, vou chamar ela de Fleabag também. É o que eu amei a interpretação ou a personagem da Phoebe Waller-Bridge, mas eu acho que o filme consegue conduzir algo de interessante em termos, assim, geração nova e geração antiga, sabe? É, o Pedro comentou um pouco disso, né? Mas eu confesso que me chorou bem, assim. Tem algumas cenas que eles colocam essa questão em conflito, né? De o Indiana Jones não ser mais necessário, possivelmente falando assim. É, e ele vai lá e ele é assertivo, ele tenta combatê-la de forma, enfim, no contexto do filme, nesse sentido, não, você precisa de mim, tal, 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 e ele vai ficando, e isso foi feito de uma forma que eu gostei, né? E de fato, assim, o filme, acho que o melhor elogio que eu posso fazer ao filme é que o filme não me cheirou ou não me transpareceu demais o fato de ele ser uma produção da Disney nos últimos anos. É, eu esqueci levemente que era um filme da Disney. Eu achei que ele não foi excessivamente conservador, ele não foi excessivamente formulaico, e eu acho que ele deixou se sonhar dentro de parâmetros, assim, dentro de... Enfim, é questionável se é possível fazer um grande filme de Indiana Jones, mesmo se fosse, sei lá, um estúdio independente, se fosse, enfim, nós quatro escrever um roteiro dele e orçamento, enfim, orçamento no strings attached, mas, enfim, eu acho que foi bem satisfatório para mim, acho que vale uma nota 6.
Eu vou ficar com 6 também. Consegui me divertir ali. Cumpriu com esse papel de ser uma boa aventura, apesar de não ser uma aventura memorável, né? Por tudo isso que a gente falou aí.
Eu vou ficar com 5. Assim, o 6 do Thiago é o meu 5 mesmo, então a gente teve mais ou menos a mesma experiência. Se alguém ficar incomodado, reclama com a Fleabag, foi ela que tirou nota aí do filme. E é isso. Ah, mas só um comentário, isso que o Thiago falou sobre o filme da Disney, né? É, eu também tive essa percepção, até quando eu comentei no início, sobre as armas e esses personagens violentos, como ele lida com essa violência no geral, que é algo que nos últimos títulos estava bem limpo, né? Para algo bem clean, assim, a gente não via essa violência nem gráfica, nem animada de alguma forma, né? Então, achei que agora em Indiana Jones eles respeitaram essa característica do personagem e acho que isso é importante, assim, seria muito pior e muito mais estranho se eles tivessem tirado isso tudo do personagem. Até tô curiosa, tem tempo que eu não entro no, na plataforma da Disney para dar uma olhada, sabe, no que tem disponível, o que que tá acontecendo lá. Mas é isso, assim, meu comentário geral sobre a nota e tudo mais. É isso, Pedro.
Uhum. Olha, eu tô dividido entre 5 e 6, porque eu gostei do filme, assim. É, eu tava esperando que todo mundo aqui fosse fechar com 6. É, e eu vou dar 6 também. É um bom filme. É isso, assim, tipo, podia ser pior, podia ser melhor. Ok, 6.
Vinheta para as indicações?
Sim. Indicação que acho que nós temos aí é a série do Missão Impossível, de maneira geral. Se eu não me engano, tem filmes na HBO Max e no Star Plus. Eu tendo a usar um pouco mais o Star Plus, gosto da qualidade da, enfim, transmissão deles e tudo mais. É, mas enfim, lá na Star Plus tem todos os filmes da franquia, estão lá para todos verem. E nós vimos recentemente os dois primeiros filmes da série. Eu acho que esses especificamente valem bastante a indicação, né? Nós estamos falando aqui de um filme de aventura, de ação, né? E é difícil pensar em filmes do gênero ação tão bem feitos quanto esses dois, né? E eu tenho que, por mais que Brian De Palma, todo mundo que me conhece sabe que De Palma é meu top 4 diretores da vida. Eu sou fã incondicional do De Palma. Eu tenho que dar um pouco o meu braço a torcer e dizer que o John Woo, eu acho que fez um trabalho ainda mais legal que o De Palma fez no primeiro Missão Impossível com o segundo filme, que se eu não me engano foi lançado em 2000. É, esse aí nós vimos mais recente ainda. Eu acho que é um filme legal demais mesmo, assim, a forma como o drama, assim, o drama até meio melodramático mesmo é conduzido ao longo do filme. O interesse amoroso é tão falso e tão real ao mesmo tempo. Tá, enfim, a interesse amorosa do Tom Cruise ao longo do filme. As cenas de ação têm uma coisa de coreografia espetaculares mesmo. O John Woo, de fato, enfim, é inegavelmente dos melhores a fazer esse tipo de cinema, né? Eu acho que esse filme consegue ser melhor até que o Face Off dele, na minha humilde opinião. Eu olho que eu adoro Face Off, esqueci qual que é o nome dele em português, né? Mas é o John Travolta e Nicolas Cage, né? É, aquele filme também é sensacional. Então vale muito a dica do Missão Impossível perante essa nova, enfim, essa nova inserção de um novo Missão Impossível na franquia Missão Impossível. É, vale a dica. Também eu e Larissa vimos um filme que nos chamou bastante atenção esses dias, que é O Mar de Rosas, da Ana Carolina. Nós vimos com uma cópia no YouTube, que a gente achou muito boa. A gente sabe que o acervo de filmes brasileiros no YouTube é muito bom, mas nem todos os filmes são em cópias boas, que às vezes você vê o áudio meio chiado, o vídeo não muito bom. Mas não é o caso de Mar de Rosas. Mar de Rosas está numa cópia muito boa. É um filme até meio experimental, eu acho, assim. Ele brinca muito com a linguagem. E eu achei um filme muito interessante. Me chamou bastante a atenção. Acho que quero. Vamos aí fazer uma imersão de Ana Carolina, talvez, possivelmente, nos próximos meses. E é isso.
Eu tenho duas dicas de dois filmes que vão entrar na MUBI agora em julho. Dois filmes brasileiros que entraram, inclusive, numa lista que eu lancei lá no site. Eu e um amigo meu, o Marcel, fizemos há mais ou menos um ano uma lista de 25 filmes sobre a ditadura militar brasileira, né? Dois filmes que a gente colocou nessa lista vão entrar na MUBI agora. O primeiro, agora dia 3, é O Caso dos Irmãos Naves, do Luiz Sérgio Person. Que é um filme. Enfim. No caso, ele não é um filme sobre a ditadura de 64 até 85. Mas ele é um filme que foca na tragédia dos irmãos Naves durante o Estado Novo, né, do Getúlio Vargas e tal, quando eles foram presos por um tenente militar por conta de um desaparecimento do primo deles. E eles não tinham provas concretas de que eles foram os responsáveis pelo desaparecimento, mas, enfim, eles foram submetidos à tortura, etc. e tal. E o outro filme, e é um filme que vale muito a pena, mostrando, tipo, elementos da ditadura que contribuíram para lá na frente, lá em 64, estourar na ditadura militar, já sendo muito bem criados e gestados nas décadas anteriores. E o outro filme que eu indico aqui, no dia 24 de julho, vai entrar na MUBI o filme Lúcio Flávio, O Passageiro da Agonia, dirigido pelo Hector Babenco. Hector Babenco é um diretor sensacional, já fez alguns filmes que não são tão populares quanto outros, mas é um diretor fundamental, claro, e nem vale a pena questionar. E ele é um filme que fala sobre o Lúcio Flávio, que é um criminoso conhecido. Por roubos e fugas de autoridades e tal, naquele período específico. E a gente acompanha o filme a partir do ponto de vista dele. E com isso, o filme acaba desenvolvendo muito bem um retrato sobre esse cara que foi uma figura muito notória daquele período, daqueles 21 anos de ditadura militar, né? O Lúcio Flávio é, enfim, um indivíduo bastante conhecido. Então, esses dois filmes aqui, eles são dicas de ouro de filmes que entram na MUBI brasileiros. Que eu indico para todo mundo que estiver ouvindo a gente aí.
Bom, no último episódio a gente falou sobre os filmes que estavam deixando, né, o HBO Max, né, que perdemos aí grandes clássicos, né, que agora essa altura do campeonato aí já saíram, né, já foram liquidados, né, do serviço de streaming, infelizmente. E como a gente estava falando sobre Indiana Jones, né, no último episódio, eu acabei indicando o Blade Runner, né, que é um outro grande filme aí com Harrison Ford, né, que é um outro grande personagem dele, que é o Deckard. Então eu vou indicar um filme que ainda está no HBO Max, né, ainda, né, talvez seja liquidado também mais para frente, e que é um clássico também com Harrison Ford, né. Acho que se, talvez acho que é um sim entraria fácil assim num top 5 melhores filmes com Harrison Ford, né? Esse filme ainda está no HBO Max e o nome é O Fugitivo, de 1993. E é um filme em que a gente vê um Harrison Ford ali que, em vez de ser um contrabandista espacial, um replicante, ali um caçador de replicantes, ou em vez de ser um aventureiro, ele é só um médico, ele é só um cirurgião, é um homem normal, assim, que se vê no meio de uma armação ali, né? Ele é acusado injustamente de assassinar a própria esposa e acaba aí descobrindo uma armação aí para cima dele, aí uma galera querendo prejudicar ele, aí uma organização secreta lá. Eu não vou dar muito detalhe, senão vai acabar sendo spoiler. É um filme muito divertido, né? É um filme que tem bastante ação também. Tem uns momentos bem Indiana Jones ali no, numa metrópole moderna ali, né? Numa realidade moderna aí, século 20 e tal. Filme divertidíssimo de se assistir. Então fica a minha dica aí, O Fugitivo com Harrison Ford, de 1993, que tá no HBO Max, ainda, né? Tá no HBO Max.
Perfeito, né? Acho que com essas indicações podemos encerrar nosso programa hoje, mas não antes de passar a bola para o Guilherme, para o Pedro, para eles, né, passarem os jabás que eles quiserem passar para vocês ouvintes. Então, Isso aí, Pedro e Guilherme, espaço é de vocês, por gentileza.
Bom, caraca, já tô ficando craque em falar essa parte aqui. Arroba Guilherme Salomão, meu perfil pessoal. Comecei a finalmente movimentar, trazendo mais dos meus conteúdos de cinema agora no meu perfil pessoal. É, inclusive, o primeiro post que eu fiz de crítica em carrossel lá, com uma imagem com cada textinho, foi do Indiana Jones Relíquia do Destino. Então, acessem lá, né? Arroba Guilherme Salomão, tudo junto, sem tio no ar. É, e confiram, curtam, enfim, me sigam lá. E arroba maratonando underline pop, para quem quiser ver os reels, as curiosidades que eu trago aí de cinema, de cultura pop. E eventualmente eu estou também ali no arroba biombo escuro, trazendo aí textos, né? Estamos planejando trazer mais coisa de cinema brasileiro aí esse ano, né? Por causa dos 125 anos aí do nosso cinema. Então, acessem lá também, arroba biombo escuro, tudo junto. Que eventualmente eu também estou lá jogando uns artigos, uns textos. E é isso. Obrigado aí, Thiago. Obrigado, Larissa, pelo convite mais uma vez. Obrigado ao Pedro, que, pô, sempre é um papo maravilhoso. É, e é isso. É, até a próxima aí, galera.
Ah, eu faço das palavras do Guilherme agora no final as minhas. Sempre um papo maravilhoso e agradeço muito a oportunidade de conversar sobre esse ícone do cinema pop que é o Indiana Jones. E para quem quiser me acompanhar por aí, não vale a pena divulgar Twitter porque o Twitter acabou, né? Mas assim, quem quiser lá ser o meu último seguidor daquela rede social, antes dela acabar de vez, ser desplugada de vez, arroba Pedro Guedes. DPS e Instagram é a mesma coisa, arroba Pedro Guedes, DPS. Eu tô precisando fazer essa mesma coisa que o Guilherme faz, de começar a usar o Instagram mais ativamente para as minhas coisas e tal. Pretendo fazer aí num futuro breve e tal. E o DPS é por causa do site que eu tenho, escrevo e canal no YouTube também, que é o Depois do Cinema. Então joguem aí, depoisdocinema.com.br e YouTube Pedro Guedes, Depois do Cinema. E o Letterboxd, para quem quiser. Só botar lá, é letterboxd.com/pedroguedes, que vocês me encontram facilmente. Muito obrigado pelo convite.
Bom, muito obrigada, Guilherme, muito obrigada, Pedro. Muito obrigada aos ouvintes que chegaram até aqui. Convido-os a participarem das nossas redes sociais também, com dúvidas, comentários, sugestões. Supercuts pode em todas as redes. E é isso, pessoal. Até a próxima.
Your enemies closer.
The force will be with you.